Amém. Eu queria que você lembrasse que nós estamos aqui no encontro de oração e estudo bíblico, e a gente tem feito aqui nos últimos encontros, por causa da Páscoa que passou, a gente então tem estudado sobre a ressurreição. Vocês estão lembrados disso? Então, na semana passada, nós dissemos que a ressurreição é a base do cristianismo. Não é a reencarnação, por exemplo. Tem gente que acredita na reencarnação que se acha cristão. A base do cristianismo não é a transmigração de alma, não é a filantropia. A base da ressurreição a base do cristianismo é a ressurreição. E só há fé cristã porque houve a ressurreição. E aí, ou por causa da ressurreição. Porque a ressurreição tem vários tempos aí. Então, a gente olhou na semana passada dois textos. Você já pode abrir na sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Mas nós vamos comentar rapidamente. Um dos textos que nós lemos, além de 1 Coríntios, foi 1 Coríntios 15, foi Lucas 24. Quando nós vimos aquela narrativa das mulheres chegando naquele domingo bem cedo e encontrando o sepulcro vazio, né? A pedra rolada, e elas foram então lá domingo de manhã para levar as especiarias aromáticas e se surpreenderam então com o túmulo vazio e o anjo anunciando que havia ocorrido o que Jesus tinha previsto, que era a ressurreição. E nós vimos então em 1 Coríntios 15, em princípio de 1 a 8, que Paulo então ele vai dizer algumas informações sobre os efeitos da ressurreição ou o que é a ressurreição ou explicar teologicamente sobre a ressurreição. A gente vai ler então esse texto de novo, porque a gente vai pegar daqui para frente para relembrar algumas coisas que nós já dissemos. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, que é um tratado de Paulo sobre a ressurreição, vale a pena você ler o capítulo todo em casa. Mas diz assim, então: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo, ou fora de tempo, até aqui. E nós lembramos na semana passada, então, que o evangelho ele é simples: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Apesar de ser simples, ele é profundo, ele não é simplório. E nós estamos diante, inclusive, de uma revelação bastante profunda, que é a ressurreição. E aqui, nesta frase, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, está o resumo, um bom resumo, sobre diversas doutrinas que a Bíblia vai tratar em vários momentos. Por exemplo, nessa frase está a doutrina da salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, também a doutrina da expiação, quando a ira de Deus é desviada, da justificação, quando nós temos o pecado perdoado pelo juiz que decreta a nossa justificação. A divindade de Cristo, ou seja, ele mesmo ressuscitou, né? Mas ele foi humano, foi sepultado como homem, mas foi ressurreto. E claro, a doutrina da ressurreição, da qual nós estamos nos apegando hoje. Na semana passada, nós ficamos em dois pontos. O primeiro ponto é que a ressurreição de Jesus foi predita por ele. Então, nós lemos alguns textos e chamamos a atenção. A ressurreição de Jesus não foi uma surpresa, não foi um improviso. Do tipo assim, puxa vida, Pilatos fraquejou, né? E agora Jesus vai ser condenado, então Deus teve que criar uma alternativa e criou a ressurreição. Não, a ressurreição ela já estava prevista desde os primeiros tempos. E aí Jesus sabia, Jesus falou sobre isso. Um dos textos que nós trouxemos é Mateus 17, Lucas 18. O Mateus 16, 21 diz assim: desde aquele momento começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e do mestre da lei, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E Jesus então ele faz isso em alguns momentos, em vários momentos, como a Bíblia nos diz, ele dizendo da necessidade que ele teria que morrer, sofrer e ressuscitar. Então a ressurreição ela foi predita pelo próprio Senhor Jesus, não foi uma surpresa, não foi um achado em cima da hora, mas era algo de fato programado. Outro ponto que nós dissemos é que a ressurreição aconteceu de forma, de fato, é real, então ela não pode ser espiritualizada. O que eu quis dizer com isso? Que ela não foi uma ilustração, não foi uma parábola para ensinar um renovo que Deus está fazendo, um renovo de espírito, simplesmente, não. Não há verdade subjetiva aqui. Cristo ressuscitou na história. A ressurreição foi de fato. Tanto é que Paulo vai dizer, olha, mais de 500 viram, eu também vi, mas Pedro que viu, ele começa a relatar as pessoas que viram a ressurreição e poderiam testemunhar do Cristo ressurreto. E o próprio Jesus, quando apareceu, falou, toque aqui, toque nas minhas mãos, toque nos meus pés, né? Toque em mim e vocês verão que de fato sou eu. Então a ressurreição é um fato histórico, é único, ele é inédito. E Jesus então, ele previu e isso aconteceu. E naquela ocasião, quando nós falamos sobre isso, nós fizemos a diferenciação entre ressurreição e ressuscitação. Estão lembrados disso? Ressurreição é o renascer num corpo transformado, num corpo glorificado. Ressuscitação é voltar, né, trazer de volta a vida ao mesmo corpo. E aí nós lembramos de alguns episódios aqui, que nós temos vários casos de ressuscitação na Bíblia. E sobre a ressurreição, nós sabemos que ela ganha algo muito maior. Bem, os detalhes de que eu falei em cada ponto está lá, né, registrado. Se quiser saber, né, vai lá no Facebook da semana passada, você tem essa mensagem salva lá. Hoje eu quero avançar mais um pouquinho sobre esse assunto, lembrando então que Jesus, a ressurreição de Jesus não apenas foi uma reversão da morte, porque ele morreu e voltou a viver, mas não foi somente isso, mas ela resultou numa nova realidade para a humanidade. Então vamos lá, a ressurreição de Jesus afetou o corpo de Jesus, mas não foi só isso. A ressurreição abriu então para a humanidade uma nova realidade. E essa nova realidade a Bíblia vai chamar de imortalidade. E eu quero ler dois textos com os amados. Você vai ficar com a Bíblia aberta sempre, 1 Coríntios, que a gente vai e volta nesse texto. Mas nós vamos ler 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, e depois nós vamos lá em 2 Timóteo, também ler um trecho aí. Então, onde nós queremos trabalhar aqui é que a ressurreição de Jesus abriu uma nova realidade para a humanidade que tem a ver com a imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 54 diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Até aqui, põe o seu dedão aí, vai um pouco mais à frente, você vai encontrar 2 Timóteo 1, 9 e 10. A gente vai voltar nesse texto, mas só para completar a mensagem aí sobre a transformação que a ressurreição faz conosco com relação à imortalidade. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Na caminhada do verso aí, você vai pegar a parte B que diz assim: esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e o quê? E a imortalidade por meio do Evangelho. Então, amados, o que nós estamos tentando trazer, o que esses textos trazem à luz para nós? Que a ressurreição de Jesus foi um fato promotor de uma transformação que ocorrerá em nossos corpos físicos. É como se fosse um upgrade, né? Você ganha, você tem uma ampliação da capacidade. E esse upgrade, essa transformação para cima, para melhor, ou uma transformação que ocorre, é para que a gente possa vivenciar a imortalidade que só é possível para um corpo transformado habitar na eternidade que Deus preparou. Então, o texto vai dizer que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então está muito claro para nós que haverá uma transformação em nossos corpos, e essa transformação ela ocorre por causa da ressurreição promovida por Jesus, que nos afeta. Nós sabemos que a imortalidade é o sonho da humanidade. Tem pessoas que ficam lutando aí pela imortalidade. E é interessante, pois Jesus na sua ressurreição já conquistou a imortalidade. Se você olhar para o texto diz assim: quando, porém, o que é corruptível, ou seja, a nossa carne que se corrompe, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra. Qual a palavra? A morte foi destruída pela vitória. Que vitória é essa? Qual é a vitória, irmãos, da qual a morte foi destruída? O fato que aconteceu historicamente na história dos homens. E na história dos homens nós temos algumas certezas, mas uma boa certeza é que todos os homens morrerão, sim ou não? Então Jesus vem, invade a história e ressuscita nessa condição, ou seja, subvertendo a força da morte. Então onde está essa vitória? É a vitória de Cristo. Olha para o texto aí, 1 Coríntios 15, 55 a 57, finalzinho de 1 Coríntios, que diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, permaneceis firmes e absolutamente nada vos abale, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que o Senhor todo, que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Amados, está muito claro para nós que há uma ligação, uma íntima ligação entre o corpo de Jesus ressurreto e o corpo da ressurreição que nós receberemos. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 15, você está aberto aí, que se não houve ressurreição, se não houver ressurreição, em vão é a fé de vocês. Se Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição. Ele coloca uma coisa ligada à outra. E, então, amados, que eu quero trazer aqui uma informação importante para a gente não perder de vista. Foi a ressurreição de Jesus que abriu o caminho para que a gente fosse transformado num nível de vitória sobre a morte. Então, um outro aspecto que vale a pena a gente pensar sobre isso é que o modelo dos nossos corpos transformados é o corpo ressurreto do Senhor Jesus. Como é que é o corpo transformado? Como é que eu ficarei? Qual que é a base? O texto está nos dizendo que a base é o próprio Senhor Jesus. E eu quero ler então mais um texto, meus amados, ainda capítulo 15, a partir do 16, que Paulo vai dizer assim: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se assim fosse. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, ou os mais miseráveis dos homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora vem a expressão muito interessante: sendo as primícias dentre daqueles que dormiram, ou seja, que morreram. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, desta mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Em Cristo. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, e os que lhes pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Até aqui por enquanto. Consegue perceber que há uma ligação direta e que a base da nossa ressurreição é o próprio corpo de Cristo? O texto diz assim, lá no versículo 20 e 23, que Cristo é as primícias. Amados, primícias se referem àqueles primeiros frutos da colheita, que era a garantia que os demais frutos seriam daquela espécie, daquela qualidade. Então, primícias aqui é a garantia de que os demais ressurretos seguirão o primeiro, que é Jesus. Então, Jesus é a primícia dos que morreram. Por isso que a ressurreição de Jesus é a base da nossa ressurreição, e a gente vai ter como base o próprio corpo dele transformado. É bom pensar nisso, porque a nossa ressurreição está garantida, porque o primeiro ressuscitou, o primeiro participou da ressurreição. Consegue perceber esse ganho? Filipenses 3, 21, você continua em 1 Coríntios. Filipenses 3, 21 traz informação muito boa sobre isso, que a base do corpo ressurreto de Jesus é a base do corpo que nós receberemos. Filipenses 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Consegue perceber a chave aqui? Então, não há ressurreição sem Jesus. E o modelo é Jesus. E nós temos algumas expressões que falam do corpo ressuscitado de Jesus. Por exemplo, esse corpo ressuscitado de Jesus, ele atravessava paredes. Ele desaparecia e aparecia. Ou seja, ele tinha uma outra matéria que o permitia fazer coisas contrárias à nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha as marcas, ele comia, Jesus comeu com eles. Então, essa é a transformação que a gente segue, tem como base o próprio corpo de Jesus. E é interessante nós sabermos disso, porque o texto vai falar, nós temos essa vitória garantida, porque Ele ressuscitou os mortos. Então, amados, o próprio Senhor Jesus, Ele é a base, e vamos lembrar, Ele mesmo comunicou isso enquanto esteve com seus discípulos. Jesus traz o conceito da ressurreição identificando Ele mesmo como a própria ressurreição. Vou lembrar lá João 11. Você sempre fica com o dedão aí em 1 Coríntios. João 11. Você vai lembrar o contexto. João Batista, Lázaro morre e Jesus chega 4 dias depois. E ele então vai ressuscitar Lázaro. Então Lázaro ali está participando de uma ressuscitação, ainda não é a ressurreição. Mas no meio do caminho, Jesus tem uma conversa com Marta, versículo 24 e 25 do capítulo 11 de João. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Olha o que ela fala. Aí Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o próprio Senhor Jesus o coloca como o ativo, aquele que vai ativar a ressurreição dos demais, a primícia. Ele é a própria ressurreição. Por isso que sem a ressurreição de Jesus, não haveria possibilidade de ressurreição acontecer com nenhum outro. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. Marta cita que ela crê na ressurreição no último dia. Por quê? Porque já havia, né, o entendimento da ressurreição dos mortos no juízo final. Quer ver só um texto, por curiosidade? Daniel 12, 2. Daniel 12, 2 vai falar sobre isso. Ou seja, que haveria uma ressurreição nos últimos tempos, nos últimos dias. Daniel diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Juízo e ressurreição. Então, Marta, ela já tinha esse entendimento, porque isso já vinha sendo trabalhado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus traz para ele a base da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, amados, o próprio corpo da ressurreição de Jesus será tomado como padrão, como exemplo para a ressuscitação, ou para a ressurreição, desculpa, daqueles que creem. Então, assim como o corpo de Jesus foi a base do seu corpo ressurreto, o mesmo acontecerá conosco. Então, qual que vai ser a base do seu corpo transformado? Será esse que você tem passado pelo poder do Cristo ressurreto. Então, por isso que eu falo, a base do cristianismo, ninguém perde a identidade. Não é a reencarnação. A alma vai reencarnando no corpo e lá no último dia não sabe quem ela é. Nada disso. A ressurreição é você sendo transformado do seu corpo mortal para um corpo glorificado, um corpo espiritual. E a base é Jesus. E eu quero ler mais um texto que a Bíblia nos traz, Romanos 8, 11. Romanos 8, 11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Está vendo, amados? Essa base que a gente não tem como tirar uma da outra. E eu vou ler agora um último texto, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Primeira Tessalonicenses 4, 14 a 17. Eu estou correndo um pouco, senão a gente não consegue falar as coisas aqui. 1 Tessalonicenses 14, 17. Eu quero que você se convença pela palavra que isso já está escrito. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 14, 17. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, que foram mortos. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Como é que você vai ser arrebatado se o seu corpo não tiver sido transformado? Por isso que Paulo lá em Corinto vai falar: os que estivermos vivos seremos transformados. Então, amados, a ressurreição, que ocorrerá no tempo do juízo final, ela está linkada inteiramente a ressurreição de Jesus. Está claro isso para você? Não se fala de ressurreição dos mortos sem falar da ressurreição de Jesus. Ele é a primícia. Avançando um pouquinho mais, que dá para a gente começar, você vê claramente nos textos que nós lemos que, além de estar linkada com o Senhor ressurreto, a ressurreição ela está associada ao juízo final. Nós vimos aqui várias expressões. Por exemplo, no verso 52 aí do capítulo 15, vai dizer que todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Da última trombeta, juízo final. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui: a ressurreição, ela ocorrerá de forma plena, palpável, efetiva, no juízo final. E será um ato, será um fenômeno, não é um processo de purificação que se dá por meio de longo prazo. Por exemplo, não é por meio do processo da reencarnação, como alguns acreditam, que a pessoa precisa ir aperfeiçoando até que ela consiga, entre aspas, se libertar desse corpo mortal. Nada disso. A ressurreição do crente, Aquele que crê em Jesus já está garantida pela ressurreição de Jesus, que vai ressurgir para a vida eterna. E isso vai acontecer lá no último instante. Não há nenhuma outra possibilidade, a Bíblia nos dá isso. E eu quero lembrar você, Hebreus 9, 27 a 28, que diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Por isso que nós que cremos, nós precisamos saber que a nossa vida aqui é apenas uma aguardada vinda do ressurreto, glorioso. Não há nenhuma outra possibilidade. Seremos ressurretos no último dia. Isso faz parte do juízo. E a base é porque Cristo ressuscitou. Ele inaugurou o poder da ressurreição dos mortos. Ele é a base, o modelo. Ele é nele que está as primícias. Ele é as primícias daquele que se sucederá. Então, amados, a história será invadida pela volta física de Jesus, pela volta visível de Jesus. Basta você lembrar do Apocalipse de Jesus, né? Que será como um trovão que sai do Oriente, vai para o Ocidente, todo olho verá, diz o texto. Então é visível, física, é imediata, é poderosa. E quem será todo esse processo? O Senhor Jesus. Como? Glorificado, ressurreto. A transformação do corpo, amado, será o resultado para toda a carne. Todo o corpo será transformado, mortos e vivos, salvos e condenados. Ninguém será deixado para trás. Vai ser algo poderoso. Até aqui, lembrando então, para a gente encerrar, semana que vem eu tenho mais algumas coisas para falar, que nós comentamos que a base da nossa ressurreição é o próprio Senhor Jesus. Não há outro meio. E o próprio Senhor Jesus falou disso. Ele é o modelo, é dele que vem o poder que nos afetará, e vai acontecer numa única vez, com todos. E aí Paulo traz até a sequência, quem primeiro, quem segundo, mas vai acontecer com todos. Então não existe outro meio. Quando se fala de Páscoa, então pode tratar a ressurreição de Jesus como um simples renascimento para uma coisa boa. Não, amados, é o maior fenômeno que pode acontecer com o ser humano, ter um corpo preparado para viver a imortalidade. É bom, né? Fantástico, né? E Deus respeitando cada um como é. Então você não vai se tornar anjo, você não vai perder, você vai ser transformado, a sua identidade. Então, que Deus abençoe. Ou seja, o cristianismo, ele trata o corpo com uma devida atenção. A gente não é três partes separadas que estão aprisionadas. Não, nós somos três dimensões de um ser criado por um Deus espiritual. Separar qualquer uma dessa dimensão, você está morto. E a transformação, ela é completa nas três dimensões. Semana que vem a gente avança um pouquinho mais sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou, que você possa levar para casa esse ensinamento, orar. E isso nos motiva a orar mais, porque sabemos que a nossa oração não está sendo legada a um Deus morto.